A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Gringolândia na área, o podcast de futebol internacional do GE, começando a edição 173 da nossa resenha, mais uma vez no clima do mercado. A janela já abriu, as contratações vão caminhando e já tem time se desenhando bem para a próxima temporada. Eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado do Thiago Benevenuti, que escreveu o seguinte texto para o GE. Barcelona e Juventus agem de forma animadora em busca da retomada de protagonismo. E, Bené, desse texto aqui que a gente parte para o nosso tema, qual clube se reforçou melhor até agora para 2022-23? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Jorge Natan? Sempre uma honra estar aqui ao seu lado. Lembrando para você que está ouvindo, estamos aqui presencialmente. Quantos nossos colegas de editoria estão de casa, né? Aquela mamata. Mas é o texto, realmente, porque analisando as movimentações de Barcelona e Juventus, eu parei para pensar, pô, esses dois times foram os que mais sentiram na última, porque perderam Messi e Cristiano Ronaldo. Então o baque foi gigantesco e não só por conta dessas saídas, por uma junção de fatores, os dois foram coadjuvantes, muito coadjuvantes na última temporada, tanto na Liga Nacional quanto na Champions, caindo muito cedo, né? O Barcelona caindo na fase de grupos e o Bayern nas oitavas, e a Juventus nas oitavas, perdão, para o Villarreal em casa. Então eu acho que, claro, no texto que está no nosso blog também, fazer aquele jabá, né? Sim. Temos o blog Gringolândia, textos lá com uma certa frequência, né?
Opiniões.
Opiniões sobre futebol europeu. Então, eu acho que o Barcelona, eu coloco o Barcelona nesse primeiro lugar muito por conta do Lewandowski, porque o Barcelona volta a ter uma estrela de nível mundial, alguém para bater de frente, para dividir aquele protagonismo da La Liga que a gente viu durante muito tempo, Messi, Cristiano, para ter esse cara para competir com o Benzema, tanto por protagonismo quanto por artilharia também, né? Para o Barcelona ter também aquele cara, pô, Lewandowski, que a gente não precisa nem dizer, duas vezes melhor do mundo, né? O jogadoraço, mais jovem que o Benzema, né? Inclusive. E somado a isso, o Rafinha também acho que é uma contratação promissora. O Rafinha, que também era alvo do Chelsea, também é um cara que, para mim, chega para ser titular, porque olhando aqui os valores, 58 milhões de euros para um clube que está com problemas financeiros, tem que fazer toda uma engenharia financeira para contratar. Eu não acredito que pague isso tudo num cara que chega para ser reserva. Pelo menos não de início de temporada, acho que já chega, já fez até gol em amistoso. Então acho que esses dois colocam o Barcelona de novo num patamar de protagonismo, de briga por título espanhol, por que não? Acho que o Real Madrid é o melhor time, mas dá pra, eu acho que com o Xavi começando um trabalho numa temporada, né? Xavi ficou fora desses amistosos nos Estados Unidos por causa do visto, né? O Xavi não foi com a delegação do Barcelona a princípio. E acho também que até as duas contratações custo zero que o Barcelona buscou, que foram o Christensen e o Kessié, também incorporam o elenco. Então acho que pode não ter sido... O Barcelona não é o melhor time depois de ter contratado, não é. Mas o time que mais muda de patamar, na minha opinião, na temporada é o Barcelona, muito por conta do Lewandowski, mas eu vejo a Juventus também nesse bolo, né, de voltando a ter um time. A Juventus tem uma repaginada muito maior, né, saída do Chiellini, do Dybala, então monta, tenta, né, um novo respiro para o time, mas eu coloco o Barcelona em primeiro lugar.
Bom, a gente vai falar mais sobre o Barça, sobre a Juventus e outros clubes. Antes da gente seguir o nosso debate aqui, vamos lembrar os nossos ouvintes de nos seguirem no Twitter, @gringolandiage, onde eles podem mandar as sugestões de temas, ainda mais nessa época mais paradona, em que o foco é o mercado. Vira e mexe, o nosso Gringolândia é sobre as transferências. Lá também a gente divulga as novas edições, mas saiba que você pode se inscrever no seu aplicativo de áudio preferido para ser notificado quando uma edição sair do forno. Então, Bené, eu estava aqui no roteiro para te perguntar se esse é o Barça de Lewandowski, que você já respondeu que meio que sim.
Sim, sim.
E você acha que, assim, o impacto do Lewandowski para o Barcelona conseguirá ser imediato? Porque eu tenho uma curiosidade acerca do desempenho do Lewandowski, porque o cara passou os últimos 4, 5 anos fazendo 40 gols num campeonato em que o Bayern é muito dominante e tem uma equipe que costuma ganhar de goleada, produzir muitos gols.
Sobrar dentro da liga.
Sobrar demais. Eu acho que o Lewandowski não vai conseguir produzir 40, mas se ele produzir 25 já é muita coisa.
É muito, já. Esse número vai cair, é natural. não dá para você fazer um comparativo com um número absoluto, assim, de acabar a temporada 22-23, nossa, o Lewandowski fez 15 gols a menos. Acho que não é essa, não é só o número que você tem que analisar. Você tem que analisar o grau de dificuldade e, obviamente, a Liga Espanhola é muito mais difícil pro Barcelona, até pro Real, que é o atual campeão, do que a Bundesliga é pro Bayern. Acho que sim, acho que... Porque assim, eu vejo o Barcelona na última temporada, inclusive no texto eu cito também os reforços da janela de inverno. O Barcelona teve uma melhora no meio da temporada, muito por conta do Xavi, nessa troca de comando, e o Aubameyang deu um upgrade nesse time. Então acho que com o Lewandowski na posição, que é um... Foram até companheiros do Borussia também, eles vão se reencontrar no Barcelona. Eu acho que essa bola vai continuar chegando, óbvio, não com a mesma frequência do que na Bundesliga, mas eu acho importante até para o ânimo do Lewandowski, para ele se sentir com um desafio, né? Foi muito por isso que ele quis sair do Bayern, né? Ele falou publicamente que queria sair do Bayern muito antes das negociações, enfim. Ele se antecipou ali e colocou o clube numa situação de que, ó, eu vou ter que acabar liberando porque o cara não quer ficar, ele tinha mais um ano de contrato. Então acho que a junção dessas coisas, da necessidade que o Barcelona tem de um protagonista, com esse gás novo que o Lewandowski vai ter na carreira, porque são 8 anos seguidos ganhando... Na verdade, ele ganhou 2 com o Borussia também.
Foi bicampeão.
Então, ele tem um período de domínio dos times que ele estava no campeonato alemão. Então, isso pode ser um ânimo novo, novos desafios para ele. E é isso, o desafio individual também ali, porque o Benzema vai ser o melhor do mundo nessa temporada, ele vai ganhar o The Best. Acho que isso a gente pode cravar aqui, seria um absurdo. Qualquer coisa diferente
cravar
disso.
Cravar é difícil, né?
Mas eu acho que a gente tem um favoritaço diferente da última temporada. Então vai ser isso, vai ter esse duelo particular também, dos dois últimos melhores do mundo, de dois dos melhores camisas 9 do mundo, né? Então, acho que esse Lewandowski contra Benzema, inclusive, pra La Liga como um todo, deixa mais atrativo também, né?
Pô, inclusive, o Lewandowski foi artilheiro das 8 temporadas que ele tava no Bayern, acho que ele foi artilheiro em 7.
Ele
6.
Quebrou o recorde do Gerd Müller.
Acho que a primeira dele, ele não é artilheiro, justamente porque o Aubameyang, na época do Borussia, acaba sendo... Vou confirmar depois essa informação aqui.
Só citando o Barcelona também.
Vai lá.
Muitas possibilidades que o Xavi tem para formar um ataque. Então não é aquele time que tem uma dupla ou um trio muito titular e um reserva muito abaixo, que é o que o Real Madrid fez na última temporada, inclusive. Se o Real Madrid perdesse o Benzema ao longo da temporada, a situação ia ficar complicada. Não é o caso do Barcelona. Acho que tem o Lewandowski, você tem o próprio Aubameyang, que a gente já citou. Tem Dembélé, que renovou o contrato. Rafinha chegando, Ansu Fati. Então, é um time com possibilidades. Isso para mim, torna... O Ferran Torres também. Isso torna mais animador para o próprio torcedor do Barcelona.
Pois é. Na verdade, nessa temporada aí, que a primeira temporada que eu falei, quem foi o artilheiro foi o Alexander Meyer, do Frankfurt. O Aubameyang estava lá também, mas enfim, é só um detalhe. Teve uma outra temporada que eu acho que ele não foi artilheiro por causa do Alba. Então tem a capacidade de produzir gols e você fez uma boa lembrança do Dembélé. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o elenco no geral. Só queria destacar o seguinte, o Barcelona, mesmo com dificuldade financeira, mesmo em um mau momento, ele ainda consegue ter uma grife, né? Porque o Lewandowski quis jogar lá, o Rafinha quis jogar lá, e o Dembélé, depois de tanta novela, tanta palhaçada que ele fez, vou embora, acabou renovando também. Então, a grife do Barça continua em alta, né?
Total. Acho que até por essa busca de protagonismo dentro do clube pós-Messi. Então, é uma brecha que os jogadores podem ver. Pô, o Barcelona tá precisando de um grande cara, é um dos maiores clubes do mundo.
Você é o sucessor do Messi.
Não sei se o que pegou a camisa 10 é o cara, que é o Ansu Fati, no caso. Sim. Acho que não será. Mas, enfim.
Não agora.
Não, pelo menos agora. Mas a vaga estava ali. E é isso. O próprio Lewandowski chegou a ser ventilado em outros clubes. O Rafinha tinha o Chelsea, como eu já falei também. Então, a grife continua. E acho que com justiça, assim, também. Porque... querendo ou não, o Barcelona é um dos maiores clubes do mundo, assim, historicamente.
Sim.
Peso da camisa, né? Que é aquilo que a gente gosta muito de falar. Mas com certeza, acho que não perdeu. E por mais que tenha vindo de uma temporada bem abaixo, assim, de decepção em Champions, até na Liga Europa, quando o Barcelona vai para a Liga Europa, já é num processo de evolução dentro da temporada do jogo do time, do Xavi. O Barcelona estava melhorando. E aí
o Barça chegou a sonhar com o título em determinado momento ali, quando o Real Madrid deu uma tropeçada.
Muito longe. Ah, tem o grande jogo que o senhor estava presente. Foi um grande pé frio para o Real Madrid. Aquele 4-0 é animador. Você olha, pô.
Sim.
Apesar do Real Madrid, no fim da temporada, não tem nem o que dizer, né? O Espanhol e Champions. Então foi uma temporada que o torcedor do Barça quer esquecer. Mas o time já mostrava que tinha... É um processo de evolução com o Xavi, que eu levo muita fé, inclusive, que é não precisa nem dizer, ídolo do clube, um cara que quer voltar à filosofia que deu muito certo no Barcelona com o Guardiola, enfim. É, e com essas peças, acho que é um elenco forte novamente. Não coloco ainda em Champions, como um favorito a Champions, acho que seria surpresa. Mas é um processo de degrau a degrau por temporada. Então, se você já ganha um espanhol, se você já briga por um espanhol nessa, quem sabe na próxima... você consegue mais um reforço pontual, até porque vai precisar, porque o Busquets já não joga mais durante muito tempo, não é um cara que tem, né, uma vida longa em alto nível no Barcelona, o Piquet é outro caso, enfim, o Busquets acho que tem mais um ano de contrato só, então o Barcelona vai pensando ano a ano, mas para esse já é bem animador já.
É, só para eu dar a informação completa aqui, foi em 2016-17 que o Alba foi artilheiro com 31 gols e o Lewandowski foi vice. Vou colocar aqui na conversa rapidinho o nosso editor Maurício Mota, porque o cara é torcedor do Barcelona, sabe essas coisas? Ah, eu torço pro Barcelona, sou fã do Messi. Não sei se ele é mais fã do Messi ou do Barcelona, mas esse time aí tá te animando, Maurício Mota, só para dar uma visão aqui de quem é torcedor do Barça, sofreu na temporada passada com o Real Madrid campeão, né? Fala aí, Maurício Mota, nosso editor.
Fala, Natan. Fala, Bené. Então, Messi e Barcelona, uma coisa liga a outra, né? Por isso que sou torcedor do Barcelona. Tem muito a ver com o Messi, sim. Mas o Messi foi embora e eu continuo torcendo pro Barcelona. Não passei pro Paris Saint-Germain, não. Muito animado com as contratações. Só acho que o ataque não é tão o setor mais carente, né? Tem que arrumar lá atrás. Eu acho que ainda poderia vir pelo menos mais um zagueiro, além do Christensen. Lateral direito tem que vir. Poderia vir um lateral esquerdo reserva. Alguém ali já preparando para o lugar do Busquets, que só tem mais um ano de contrato. Acho que não seria bom o Frank de Jong sair. Não sei como está a questão dele dele ir para o Manchester, não ir. Mas se eu fosse dirigente do Barcelona, manteria o De Jong, mas o clube... Entendo que o clube precisa de dinheiro e o De Jong talvez seja uma das maiores possibilidades de fazer caixa. E animado com as contratações, acho que tem que vir mais reforços, principalmente para o setor defensivo. E preocupado com os gastos, né? O Barcelona... tem feito meio que loucuras, assim, para reforçar. Conseguiu pegar o Christensen de graça, o Kessié de graça, mas gastou no Rafinha, gastou no Lewandowski, que são grandes contratações, mas gastou.
Preocupado com os gastos, o Maurício não tá não, Bené, porque ele pediu lateral direito, lateral esquerdo, dois zagueiros.
Não, mas aí a gente busca...
ficar atento ao mercado
mercado, como foi feito com o Christensen, com o Kessié. Assim, mais pé no chão, mas tem que reforçar lá atrás.
Boa. São mais de 100 milhões de euros somando Rafinha e Lewandowski, que é grana. Num time que tá num processo complicado, que vende, repassa, no caso, direito de transmissão, o naming rights ali do Camp Nou é uma coisa que a gente não imaginava anos atrás que fosse acontecer, de um time que nem patrocinador na camisa tinha, né? Então você vê que é um Barcelona em outro processo, né? Mas, enfim, eu acho que é importante também você dosar isso com o retorno técnico, com títulos, com a possibilidade de títulos.
Maurício, vai ser campeão de alguma coisa essa temporada ou não?
Espero que sim. Mas
não, crava aí,
cravar,
eu quero palpite.
Que
o que mais me anima é voltar a ser protagonista, porque o Barcelona na temporada passada foi coadjuvante.
Entendi.
Até o único título que o torcedor do Barcelona chegou a sonhar, eu acho que o espanhol, apesar da surra no Real Madrid que você presenciou lá, o campeonato espanhol acho que não dava, ficou muito para trás. Na Liga Europa chegou a sonhar, aí aconteceu o que aconteceu e depois que aconteceu aquele jogo lá contra o Eintracht Frankfurt, ali acabou a temporada, tanto que o time meio que tirou o pé e acabou a temporada ali. Espero que ganhe, sim. Dá pra ganhar alguma
coisa.
Rumo
à Copa do Rei.
Pode ser um pouco...
Vamos valorizar a Copa do Rei, que é o último título do Messi com a camisa do Barcelona. Ah, é o último, acho que é o último.
É o último, foi o último. Mas beleza, Maurício. Qualquer coisa aí, se você quiser também dar seu pitaco, fica à vontade, hein? O Maurício grande, ele acompanha o Barcelona mesmo, não é brincadeira, não, gente. Maurício, grande fã do Barcelona. Falou que não parou de torcer pro Barça por causa do Messi. Vamos ver, né? Se for campeão da Champions,
isso
o
é
Messi.
É realidade, porque.
Final Barcelona e PSG. Pra quem você torce, Maurício? Na Champions?
Barcelona,
tá bom.
Titubeou, hein?
Provou que é torcedor do Barcelona.
Essa titubeada aí, sei lá.
Até porque o PSG tem um Messi, mas tem uns outros lá que.
Ih, rapaz, olha, vamos dar de assunto aqui. Ô, Bené, pra fechar então a tampa aí sobre o Barça do Lewandowski, né? Que vai puxar essa fila. Você quer armar um time base do Barcelona aí? Por enquanto ainda não tem as pelicuetas, mas se fala sobre isso.
Inclusive,
também tem a chance
do
Marcos Alonso.
É o que o Maurício falou: um cara que joga de lateral direito, pode fazer zaga também. Então seria um baita reforço também para colaborar com esse Barcelona, as pelicuetas. Mas vamos falar do que tem, né? Por enquanto. Eu até no post no blog, eu tirei o De Jong do time dessa possível escalação para 22-23, porque eu acho realmente que é o grande nome que o Barcelona pode fazer caixa. Eu acho que é o cara, não vejo...
Já tava quase saindo e parece que deu uma regredida a negociação.
Acho que até tem outros nomes de jovens, né? Tipo o caso do Pedri, por exemplo, mas o Barcelona não vai se desfazer do Pedri de jeito nenhum. Então eu vou colocar o De Jong de volta, que é o que a gente tem hoje.
Sim.
Aí vamos. Ter Stegen, Dest... Aí essa zaga eu acho meio complexa de montar, acho que pode, enfim, mas o meu time aqui que tá montadinho nessa arte aqui, Piqué, Christensen e Jordi Alba, Busquets, e aí eu vou pôr o De Jong e o Pedri, deixei o Kessié no banco, Rafinha, Ferran Torres e Lewandowski, lembrando que pode ter o Dembélé também, acho que o Ferran Torres tá aí muito porque foi o mais utilizado.
Foi bem na temporada.
Na reta final da temporada passada, desde que ele chegou. Então, Rafinha, Ferran Torres e Lewandowski, que eu acho que é um time bem competitivo, cara. Você tem a figura do homem-gol, da estrela, que é o Lewandowski. O Pedri, pra mim, tem um potencial absurdo. Já é um cara que...
É uma realidade, né?
É uma realidade já muito novo. Agora com a camisa 8, que era do Iniesta, né?
Sim.
Tem toda essa mística. Depois a camisa ficar, né, em mãos aí... complicadas, Dani Alves, Arthur, Pjanic, então... Mas eu acho que pode muito bem dar liga. Eu acho
na frente eu acho que é um...
Esse time pode render bons frutos.
É um baita time, né? Ainda tem opções aí. Tem o Mingueza, que fez um bom final de temporada ali, né? E tem o próprio Gavi, né? Que é um moleque que ganhou muita força na temporada passada. Vamos ver se Barcelona aí, se vai dar liga... O Bené já falou que se Liga dos Campeões não dá pro Barcelona, mas tem um time que quer voltar a ser campeão, não só nacionalmente, mas também disputar a Champions. Foi duas vezes finalista aí nessa década entre 2010 e 2020, que é a Juventus. A Juventus já trouxe confirmadamente Pogba sem custo, Di Maria sem custo, pagou pelo Chiesa, ainda tem o Bremer, por exemplo, pode estar sendo anunciado aqui enquanto a gente grava na tarde de quarta-feira. Essa é a Juventus do Pogba também, o Bené?
Não, esse já é menos, eu acho que, mas é uma possibilidade real do Pogba, tanto do Pogba quanto do Di Maria, assumirem o protagonismo. Eu sou muito fã do futebol do Di Maria, por mais que seja numa idade avançada, eu acho que pode ser um diferencial muito grande para a Juventus, que está mesclando muito bem com essas duas contratações de custo zero, de jogadores mais experientes, Pogba nem 30 anos tem, com jovens, com o Chiesa, por exemplo, que já era um cara que estava por empréstimo e agora foi comprado. Então, acho que tem uma... Quando eu citei, né, quando eu acabei falando da Juventus no início, dessa repaginada no elenco, ela une muito bem essas duas coisas. Você tira do seu elenco jogadores ali que já estavam desgastados, caso do Dybala, do próprio Chiellini, né, acabou o contrato e foi para a MLS, tem também a saída do Morata, Bernardes, que foi outro que foi para a MLS também, vai jogar com o Insigne no Toronto. Então, acho que com essas chegadas de agora, sendo que você já tinha o Vlahovic, que é bem promissor, que para mim foi uma contratação pontual muito boa. Sim. Locatelli é outro também, que foi destaque na Euro. Esses três, Vlahovic, Chiesa e Locatelli, vão dar um suporte para mim, na minha opinião, muito importante para que Di Maria e Pogba brilhem nessa chegada a Juventus. E junto com o Barcelona, eu acho que muito importante para a Juventus é ter um técnico que possa, que conheça o clube, que possa fazer parte desse processo, que é o caso do Allegri, que, né, ele esteve nessa, ele que levou para a Juventus para essas duas finais de Champions. Ele foi um atrativo para a volta do Pogba para o clube. Então também é importante ter um cara como esse, ou mandando. Então, eu vejo que a Juventus sabe, tá sabendo fazer muito bem essa mescla. E eu acho que o material humano que a Juventus tem, não vou cravar aqui que é obrigação, porque não é, mas coloca a Juventus à frente de Milan e Inter. Por mais que a Inter tenha a volta do Lukaku, eu acho que a Juventus tem tudo para voltar a ser campeã italiana.
E a níveis europeus?
Europeu
tá um pouco
também,
abaixo?
Acho que tá abaixo. Acho que tá abaixo porque a gente tem times muito consolidados, né? A gente tem Liverpool, City, Real Madrid, que são times já que tem uma longevidade já dos jogadores, por mais que tenha mudança de peça, e o City, inclusive, tem uma baita peça para essa temporada, que é o Haaland, que é uma novidade.
Sim.
Você já tem uma base ali de anos, de anos brigando por títulos grandes, enfim. E ainda tem um quarto time ali que eu coloco, que é o PSG, que eu acho que vai vingar. Esse trio de ataque, ele precisa vingar, né? Tipo, acho que...
Você tava falando isso em off aqui na redação, eu falei, será mesmo?
Eu acho que é saber agora com o Gaultier, outro trabalho começando do zero, mas eu ainda coloco o PSG à frente por causa desse trio de ataque que é espetacular, assim. Ele não aconteceu jogando junto do jeito que a gente esperava em nível europeu, mas é um time que tem Messi, Mbappé e Neymar. Até o outro texto meu do Gringolândia, nem era do Gringolândia ainda, um texto de opinião que eu fiz antes do blog existir. Eu acho que o PSG reuniu, na minha visão, você discorda de uma parte dela que eu já sei, o melhor de cada geração. Uhum. Pra mim, o Messi é o melhor da geração dele, o Neymar também, e o Mbappé agora é o... Com 23 anos já é o... Pra fazer 24, né? Já é um jogadoraço pronto, multicampeão, então eu coloco esses quatro numa prateleira acima. Acho que Barcelona e Juventus podem, claro, num mata-mata. Se você pegar um caminho mais tranquilo, óbvio, pode chegar. O mata-mata te permite isso. Mas eu acho que o foco desses dois, de Barça e Juve, é a retomada do protagonismo local. De brigar por título nacional, de Liga e de Copa, né? Acho que a Copa também tem seu valor, né?
Boa. Você já disse que não para o Barcelona e não para a Juventus, a níveis continentais. Então eu vou te dar agora uma sugestão que eu acho que você vai dizer que sim, que pode brigar por título da Champions, que é do Bayern de Munique. Porque sim. Contratou De Ligt, contratou Mané, Gravenberch, Mazraoui. E aí, amigo, já tinha todo o elenco. Beleza, perdeu o Lewandowski, seu grande astro, atual bicampeão aí do Troféu de Best, do Prêmio de Melhor do Mundo. Que é o que importa, na verdade, né, Bernardo? Não é a bola de ouro.
Que papinho, Nathan, que papinho. Tá bem, ele quer a bola de ouro. Pergunta pro Lewandowski, não importa. Porque no ano não teve por causa da pandemia e no outro o Messi levou.
E a outra roubaram
Não, não roubaram.
Não, não falei exagero. Roubaram. Como é que é? Sujeito indeterminado, entendeu?
Tiraram.
Mas então, o Bayern que já era forte, continua sendo forte, acho que vai ser pra sempre,
sim,
né?
É, dá é pra... isso.
Mas agora com esses quatro caras aí... Elenco pesado, né?
Muito. Também entra, acho que nesse... tá nessa prateleira aí que eu falei, um pouquinho abaixo, tá ali. Porque perdeu... Eu acho que a perda do Lewandowski, ela é muito relevante. Mas o Mané é uma baita contratação também. O Mané é de um time que já tem Thomas Müller, Gnabry, Sané, enfim... Um timaço. Kimmich, jogadoraço também.
Foi campeão 2 anos atrás, né?
Entra também no mesmo estilo que eu coloquei Real Madrid, Liverpool e City, de ser um time que tem uma longevidade jogando junto, já é um time pronto, que você vai trocando uma peça ou outra, não é um time que começa praticamente do zero, que é o caso do PSG da temporada passada. Não é do zero, mas assim, o PSG teve 5 contratações ali que chegaram com possibilidade de ser titular, então é um processo mais complicado você ter essa adaptação, mal comparando com o futebol brasileiro, é mais ou menos o que o Botafogo faz agora.
Nossa.
O Botafogo monta um time
torcedor
do zero.
Torcedor de agora do Botafogo, né?
O Botafogo já tem que montar um time do zero. O Palmeiras passou por isso há 7 anos atrás, na era Crefisa. Montar um time do zero, ele demora. O do Palmeiras nem demorou tanto, mas porque conseguiu um título de mata-mata. Sim. Título do mata-mata, ele sempre pode acontecer. Ele é o mais plausível de um time menor ser campeão. Menor, mais fraco, que eu quero dizer, né?
Uh-huh.
Tô comparando a história dos
tá
clubes.
Tá falando do Palmeiras, Botafogo? Não.
Do Bayern, não. São times gigantescos. Tô falando, enfim, da força de um elenco. Então, os pontos corridos, eles traduzem melhor essa superioridade. Mas o Bayern é isso. O Bayern é um timaço. Continua sendo, mesmo sem Lewandowski. E acho que tem vários candidatos a ser o cara desse time aí. Que pode nem precisar de ter um cara também, né? Você vê o próprio Chelsea campeão da Champions sem ter aquele jogador de ataque, não tinha. o grande. Eram jogadores também recém-contratados, inclusive, naquele time, que acabou sendo o destaque maior, acabou sendo até o Kanté, enfim.
É, o Bayern que ganha a Champions 12 e 13, em cima do Borussia, do Lewandowski, inclusive, que ele estava mudando de clube, sim, na época da, sim, final, teve toda aquela polêmica, não tinha ninguém. Era a base anterior ao Lewandowski, e o Lewandowski chega depois que o Bayern é campeão, e não tinha um cara. E foi meio a tônica desse Bayern da seleção alemã, né?
Então, exato, exato.
Eu acho que vai retornar um pouco a esse tempo, assim, né?
Sim. A seleção alemã, para mim, é um baita exemplo. Tanto que quando acaba a Copa de 2014, você não consegue ter uma... Pô, esse foi o cara da Copa, do time campeão, né? Sim. Acabou o Messi ganhando.
Falaram muito do Neuer,
né?
Naquela
polêmica, falaram do Robben também naquela Copa. Mas o time da Alemanha, quando você olhava o sistema ofensivo, pelo menos, porque tinha realmente o Neuer como destaque lá atrás, não tinha, pô, é a Alemanha do fulano. Não tinha isso. Isso é bom também, isso tem um lado positivo. Você não tem um protagonista, mas você tem um time muito organizado, muito bem treinado para ganhar uma competição.
O Bayern recusou o Cristiano Ronaldo aí publicamente. Também não sei se foi oferecido de fato.
Essa novela também que, meu Deus do céu.
Já tivemos um podcast aqui duas ou três edições atrás. Não lembro o número exatamente, falando sobre isso. Mas agora o Bayern disse que não quer o Cristiano Ronaldo. Falou o Oliver Kahn, falou o Nagelsmann, todo mundo falando. Tá podendo recusar o Cristiano Ronaldo?
Acho
Bayern?
Que é a filosofia do clube também, né? De ser um clube que aposta mais em jogadores mais jovens, enfim.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E o Cristiano Ronaldo já tem sua idade avançada. A gente sabe que, por mais que ele seja muito diferente de tudo que a gente já viu, você não espera o Cristiano Ronaldo jogando por muito mais tempo em tão alto nível. Ele fez uma boa temporada no United e acho que vai acabar ficando no United. É bom até pra ele, porque o United, né, desses times todos, tá fora da Champions, mas é um time também que vale a gente ficar de olho para essa temporada. Também um time que está mudando, né? Assim como a Juventus está, né, deixando sair alguns jogadores que já estavam desgastados internamente, estavam lá há muito tempo. Lembrando, fora da Champions, mas um time que também... A Premier League é muito difícil de chegar. Você tem um patamar muito acima de City e Liverpool, é muito complicado. Mas é um time para ficar de olho, sim, porque não? Campeão da Liga Europa. Não é o que o Cristiano Ronaldo está acostumado, não é o que ele quer para a carreira dele, mas é o que tem para essa temporada. Então, por que não, né?
Não, e o Ten Hag tá animando, e você me deu o gancho aí ao falar de Premier League, né? Do domínio de City, Liverpool. Liverpool que perdeu o Mané, mas em compensação trouxe o Darwin Nunes, enfim, tá fazendo as contratações, mas vamos focar aí em outras forças, como o Chelsea, que também se destacou um pouco já nessa janela, fechou a contratação do Sterling, que muita gente não gosta.
Você
não curte? Eu acho uma boa contratação, mas não pelo preço.
É isso, eu não acho que é aquele cara que mude o Chelsea.
Mais um só.
Tanto assim pra... Nossa, agora o time ficou muito melhor. Não é, não vale...
Comparando com o Lukaku, 56
milhões,
né,
de euros,
Você trouxe um Lukaku temporada
passada.
Que
não rendeu, mas quando veio, todo mundo daria o ok. É. Né? Aquela contratação que não aconteceu por vários fatores. Mas eu não sei, o Sterling não é aquele cara pra mim que muda um time de patamar, não.
Mas traz o Koulibaly, né? Muito porque perdeu o Rüdiger ali sem custos, né? O Rüdiger não quis renovar com o Chelsea, foi pro Real Madrid, traz o Koulibaly, um time que na temporada passada criou muita expectativa, mas acabou não brilhando.
Essa pra mim, essa troca, né, não é uma troca que o Chelsea quis fazer. O Chelsea, acho que se pudesse escolher, continuaria com o Rüdiger. Mas eu acho que é a que mantém, é a mais certeira, talvez. Ou uma das, eu não tô lembrando de todas as trocas que você tem nas janelas. Mas perdendo o Rüdiger, eu acho que foi certeiro demais o Koulibaly ali, uma posição que é muito importante. Foram o chamado bote certo, Natan.
Que isso.
Acho que não...
Lá em Juiz de Fora tentando... fala assim.
Eu tô tentando pensar em outras aqui, mas eu não sei, por exemplo, o Liverpool sai, não necessariamente a mesma função, a mesma característica. Sai o Mané e entra o Darwin Nunes. Eu acho que é uma boa contratação, mas é desequilibrado. O Mané é
hoje
um cara
o tamanho dos dois,
exato. Eu acho que no Chelsea isso foi bem feito, assim, do Koulibaly. Acho que das opções possíveis no mercado, sim, acho que foi uma baita contratação. Essa sim, para mim, é a melhor contratação do Chelsea, inclusive, nessa janela. Mas vai que o Sterling também tem a temporada da vida dele, vai saber, né?
O Lukaku, né, que voltou para a Inter de Milão, para quem tá por fora, ele jogou, mal jogou uma temporada, já quis voltar.
É, e... valeu para fazer o gol do Mundial só.
É, verdade. Esse gol aí, né, Bené? Complicado. E teve outro time inglês aí também, que se reforçou bem, e aí até em número, né? O Tottenham trazendo o Richarlison, principal contratação, a mais cara também, além do Perisic, né, que foi destaque da última Copa do Mundo, 2018. Trouxe o Lenglet, lá do Barcelona, né, o defensor. Ainda teve o Bissouma, Spencer, Foster, para reforçar o gol aí, por exemplo. Tottenham e Chelsea. O Chelsea meio que disputou o título, entre aspas, assim, na temporada passada, né? O City, o Liverpool dispararam.
Não,
mas
não
o Chelsea
que disputou.
É, normal, o Chelsea chegou a ser líder, foi o único que ainda orbitou ali, né?
Eu acho que o Chelsea teve um terceiro lugar tranquilo.
Isso,
na Premier
League. Ninguém ameaçou. É. E o Tottenham, teve a temporada ali de altos e baixos, foi muito bem.
Ah, o Tottenham ganhou o título dele ali.
O campeonato secundário.
O campeonato
ali
do quarto lugar.
É isso.
No Paulistão, o troféu do interior.
Sim.
Não, óbvio, o Tottenham é da capital, mas mal comparando é aquilo, é o campeonato à parte.
É, derrubou o United.
A vaga na Champions. E o Arsenal teve tão perto e não conseguiu. O Arsenal tinha pontuação maior com menor número de jogos e conseguiu passar
o
carro
nessa, né, gente?
Pois
é o Arsenal. Um abraço pro torcedor do Arsenal.
O Arsenal arsenou.
Eu acho que os torcedores do Arsenal e do Borussia Dortmund odeiam o nosso podcast, que a gente sempre vive zoando. Depois que o Canedo foi embora, um abraço pro Vitor Canedo. Não se fala mais bem do Arsenal aqui. Mas focando no Chelsea, no Tottenham aí, com essas contratações, você acha que eles podem beliscar ali City, Liverpool?
Acho muito difícil, porque... é aquilo, o Liverpool perdeu o Mané, mas é um timaço já, tem o Salah, o Darwin Nunes pra mim. Os três que o Liverpool contratou, acho, é outro post que eu fiz no blog também, faço jabá aqui a cada minuto praticamente. O Liverpool, ele foi reconstruindo um novo ataque com aquele ataque histórico de Firmino, Salah e Mané em andamento. O Firmino ainda tá no elenco, mas já perdeu espaço, o Mané saiu. O Diogo Jota já tá... Já é um cara que já vem jogando há um tempo. Luiz Dias é outro que chegou, parece que já tá no Liverpool há anos e tá há meses.
Tá,
e agora
meses,
o Darwin Nunes. Então você tem um outro trio em formação, enquanto o Salah ainda é protagonista, enquanto um meio campo ainda tem o Thiago Alcântara, que para mim é um baita jogador. O Firmino também pode dar a contribuição dele. E o City nem se fala. O City para mim já era o melhor time. Agora tem o Haaland, que é o cara que vai fazer... Esse sim,
complicado.
A gente... É claro, a Premier League, ela não te permite números, na teoria, ela não te permite números absurdos, estratosféricos, como da Bundesliga. Mas o Haaland vai ter bola ali para fazer uma temporada histórica para um jogador de campeonato inglês. Eu acho muito improvável, assim, o título sair desses dois... que botaram o sarrafo muito alto. O Liverpool faz campanhas de campeão e não consegue o título. Faz 90 e... eu não vou lembrar agora, 96 pontos.
Já ficou duas vezes um ponto atrás.
Pois
só, né?
Fazendo mais de 90. Mais que de 90. Era uma pontuação absurda em pontos corridos.
Teve um ano que foi 98 ou 96, né? Vou até olhar aqui.
Se eu não me engano, foi... O último agora passou dos 90.
Passou, gente, foi 93 a 92, né? Vou olhar aqui certinho, mas é isso, né? O Liverpool em si já tá tendo que se reforçar de forma absurda e ainda assim não consegue conquistar o título. Inclusive na temporada passada, né, a gente viu uma última rodada emocionante, foi exatamente isso, 93 pontos do City contra 92 do Liverpool, e em 19-20 foi o título do Liverpool, foi 18-19. 19-20 o Liverpool faz 99 e aí ganha de braçada do City, que não faz só 81.
Só,
mas,
né?
Só 81. Aqui no Brasileirão, 81 você é campeão sempre. Em 2018-19 é 98-97.
Olha isso. E trabalhos já estão há muito tempo, Klopp e Guardiola, enfim. Pra mim seria zebraça o título sair desses dois. Porque acho que são times que estão muito acima em todas as características, em craques, que tem Salah, tem De Bruyne, agora com a chegada de mais jogadores, de trabalho que já tem um longo prazo, um longo período, né, de funcionamento nos dois, e os rivais, assim, não vejo nenhum despontando tanto. Por mais que o Chelsea tenha sido campeão da Champions recentemente, não vejo um time para brigar em pontos corridos para essa próxima temporada. Nem o Tottenham, nem o United, muito menos o Arsenal. Então, acho que Tottenham pode sonhar com uma Champions, talvez, pegando um caminho mais tranquilo, mas também não é aquele time. Acho que eu vou. Me desperta curiosidade o Richarlison no Tottenham. Como vai ser? Se vai conseguir ser titular? Vai jogar Champions pela primeira vez na carreira? É uma coisa que me desperta curiosidade. Mas eu acho que vai continuar sendo aquele campeonato à parte. Quem vai ser terceiro? Quem vai ser o quarto na Premier League? E o United também é um objetivo, querendo ou não. Não tem time para ser campeão da Premier League e tá numa Liga Europa. Mas é uma temporada que você tem que botar como objetivo, ó. Eu vou ficar em terceiro ou quarto no inglês. Claro. E vou brigar pela Liga Europa. Não é uma temporada total de
adaptação.
De você ficar de coadjuvante, um mero coadjuvante. Não, você ficar em terceiro hoje é importante. A importância é tão grande que se tivesse ficado em terceiro ou quarto no ano passado, não tinha novela do Cristiano Ronaldo. Ele ia ficar lá e ponto. E vai acabar ficando, né? Porque não
tem pra onde ir.
Não tem pra onde ir, a verdade é essa. Mas é uma temporada importante pro United
também. Que já trouxe o Eriksen, trouxe também o Lisandro Martinez e o menino lateral, que eu esqueci o nome dele agora, o Malacia, lateral esquerdo também, veio do Feyenoord. Enfim, já falamos aqui dos ingleses. Mas, ô Bené, até agora o top 10 de transferências em termos de dinheiro tem Tchouaméni, que foi pro Real Madrid. Segundo bom transfer market, tá? A gente não sabe assim, se as cifras são exatamente essas, mas é o que guia o futebol mundial, né? A imprensa mundial em termos de transferências aí é o transfer market. Tchouaméni com 80 milhões, Darwin Núñez em segundo com 75, e aí o De Ligt, que foi anunciado nessa semana, 67 milhões em terceiro, e o Haaland vem só em quarto com 60, e logo vem Richarlison e Rafinha por 58 milhões. E aí tem aí Lisandro Martínez, mais ou menos 58, o Sterling 56 milhões, Gabriel Jesus 52, o Lewandowski custou 45. Quem é que gastou melhor aí? Quem fez o melhor negócio em termos de custo-benefício dessas principais transferências aí?
Desse top 10 aí?
Dos 10, 15 aí. Vou botar 11, que tem o Lewandowski aí também, né?
O que me ajuda muito é que tem na comparação do Transfer Market, o valor de mercado... que também varia muito, não é algo também que a
gente não dá pra confiar.
Pois é. Não vou dizer que é um achismo, porque tem uma certa estudo baseado nisso, mas não é algo tão, né, que você tem que levar palpado, o pé da letra. Acho que é o Haaland. Se você olhar principalmente o valor de mercado do Haaland no Transfer Market, que tem 21 anos, o Haaland, 150 milhões de euros. E ele foi contratado só, entre aspas, por 60, que é um valor menor do que o Darwin Núñez. Que o Tchouaméni, que são jogadores até mais... São dois jovens também, sim, no futebol europeu, mas são mais velhos de idade. Então acho que esse é o grande negócio, assim. Acho que é o Haaland no City. E também me gera uma expectativa muito grande. E só pra falar do top 10 também, é muito legal. A gente até fez um podcast só pra isso. Os três brasileiros aí figurando entre esses protagonistas. São três brasileiros que vão estar na Copa. Acho muito difícil...
Acho que
só uma lesão.
Só pra galera saber, o Cristiano Ronaldo lá é 171? Não, quer dizer, vamos cortar isso aqui, né? O podcast sobre o Cristiano Ronaldo é o 171, Gringolândia 171, e sobre os atacantes da seleção brasileira é 170.
Quando a gente gravou, a gente até achava que o Rafinha ia pro Chelsea, né, nesse podcast, verdade, mas acabou indo pro Barcelona. Mas não deixa de ser também um protagonismo, sai do Leeds. O Rafinha tem uma ascensão muito importante, né, no futebol europeu, né? De sair do futebol francês, ir pro Leeds, jogar uma Premier League e já pegar um Barcelona.
Daqueles casos que a seleção é um impulso pro cara, porque ele já vinha jogando bem no Leeds há algum tempo, ele tem 25 anos, né? E aí quando ele é convocado pra seleção, parece que ele dá esse estalo, né?
Exato. Ele é titular da seleção hoje, né?
Sim.
A gente tá falando de um titular da seleção brasileira que todo mundo conhece. Se passar, todo mundo sabe quem é o Rafinha, né? Olhar, não confunde ele com ninguém, né, Natan? aí o Richarlison e o Gabriel Jesus também, que são dois caras que estarão na Copa. Então, o Brasil domina, né? Se eu for contar rápido aqui por nacionalidade, acho que é o único que tem três representantes nesse top 10. Em ano de Copa do Mundo é legal ver isso também, né? Só pra pontuar esse trio aí. O Richarlison com 25 anos, também numa subida importante dentro da Inglaterra, né? Depois de Watford e Everton. O Rafinha, que a gente falou também, 25 anos. E o Gabriel Jesus, mesma idade. Esse já, se a gente for comparar em relação a clube, num passo atrás em relação a disputas coletivas. Mais importante para voltar a ter um protagonismo, a ter números importantes, muito porque o Haaland chegou no City, e aí o City, onde o Jesus já não era titular absoluto, a concorrência ficou mais pesada ainda, por mais que o Sterling tenha saído.
Boa. Vamos caminhando então para a nossa reta final aqui, Bené. Nosso editor Maurício Mota quer falar mais alguma coisa aí sobre Barcelona, contratações?
Não, eu acho que o Maurício tem que falar do Messi, do PSG. Você tá confiante pro Messi?
Vocês falam tudo.
O PSG tá contratando bem pro Messi?
Não, o PSG, na verdade, o PSG acho que tá contratando pro Mbappé, né?
Ah, tá.
Não é muito pro Messi, não. Quem manda lá é o Mbappé. Mas o Messi, eu acho que fica no PSG só esse ano. Depois ele vai.
É pra onde?
Ele vai curtir aí.
Newell's.
Curtir os Estados Unidos. Ah, não, ainda MLS, não. Seria MLS. Muito bom ir pro Newell's. Mas não acredito. Mas
ele é muito bom. Eu acho mais esse mais um. Só mais um é pouco,
eu
acho.
É, eu acho que vai depender de como for a temporada também, né?
Vamos ver como é que vai desenrolar aí.
Quem eu acho que esse ano vai voar, esse ano, né? Esse começo de temporada aí vai botar Messi e Mbappé no bolso é Neymar. Tô achando aí que
espero que seja uma temporada boa.
Pra trazer o Ex aí,
né? É, uma temporada sem lesão também, né? Também. O que eu mais torço é pro Neymar ter uma temporada que a gente possa analisar só o campo e bola, só o que ele fez em campo. Porque... Na última, é um outro exemplo, a última temporada. Fica aí 2 meses sem jogar, então sempre que você vai falar da temporada do Neymar, pô, foi uma temporada onde ele fez isso, a gente fala dos números, pô, mas ele ficou 2 meses fora. Então tem sempre uma lacuna
jogou
na temporada
jogos,
do Neymar no PSG. Eu espero que essa lacuna não exista. Mesmo que seja pra gente criticar. Olha, o Neymar nessa temporada faltou isso, não foi tão bem, mas só pra ter uma temporada completa mesmo.
E a novela dele parece que deu uma arrefecida aí também, sim, né? Essa... Ninguém fala mais nada. O importante é que o Messi vai ficar, né, Maurício?
Vai ficar no PSG. Vai ser campeão francês.
Isso dá pra cravar. Quer dizer,
o Lille recentemente.
Mas vai ser.
E sobre o Cristiano Ronaldo, queria dar só uma palhinha.
Olha aí, que zebra isso.
Sobre o Cristiano Ronaldo.
Cuidado que o Natan vai puxar, se eu falar mal, ele...
Mas a gente tá numa distância considerável, então dá pra falar. Acho que seria bonito, por parte dele, de repente pensar numa volta ao Sporting. Por que não?
Foi até cogitado lá.
Desejo da mãe.
Mas ele meteu um fake news, né?
Ele foi no Instagram.
Não lembro agora onde saiu. Ele comentou no post, fake news.
Eu acho que ele pode jogar a última temporada da carreira, os últimos 6 meses no esporte. Eu acho que é o que ele talvez pense em fazer, assim.
Mas isso é mais pra frente. Eu acho que a cabeça do Cristiano ainda é... Olha, eu não posso deixar o Messi passar meus números na Champions. Isso. Eu acho que tem um pouco disso.
E Copa do Mundo, né? Então, por isso, eu acho que... Mas eu acho que ele vai ficar no United.
E esse podcast aqui, o Gringolândia, cravou em alguma das edições passadas que o Messi vai passar.
Em Champions? Acho que não fui eu que falei, não. Mas eu concordo.
Eu quero saber o autor aí, porque eu acho que não vai passar,
não. O Natan vai ouvir todas as edições.
Eu acho que o Messi vai fazer 3 gols nessa Champions agora. 3.
Anota o tempo aí de a gente fazer o corte.
3, no máximo 5. Se passar das quartas de final, chega a 5.
Tá.
Se for só até as quartas, faz 3. Mbappé e Neymar vão fazer 45. Tô brincando. Mas vamos fechar aqui, Maurício Mota. Obrigado, hein? Valeu pela participação.
Obrigado você. Obrigado, Natan, Bené. Sempre uma honra participar aqui.
Vamos ver se as previsões do Maurício vão ter efeito.
E só pra citar o PSG, na última temporada foi animador, né? Contratou, né? Meio time, que eu já falei aqui. Nessa, mais humilde, né? Tem o Vitinha
tá
chegando.
Tá bem, né? Porra.
Tá vindo do Porto.
Não, mas eu acho que...
Tem o Ekitike também, que é um atacante que tá vindo pra ser reserva, obviamente. Mas...
E fechando agora com o zagueiro do Leipzig, que eu esqueci o nome dele agora. Esses nomes são muito difíceis. Mukiele, zagueiro do Leipzig, parece que tá caminhando aí a contratação. Parece que é uma mudança de perfil, né? Com a saída do Leonardo, a chegada lá do Luiz Campos, também a chegada do Christophe Galtier. Parece que eles vão tentar agora trazer uns caras mais jovens, menos badalados, pra dar uma encorpada no elenco. Talvez seja o que está faltando pro...
Sim.
Pro PSG. Mas o Bené, a gente exigiu do Maurício aí cravar palpite, então você também. Ah. Barcelona e Juventus vão ser campeões nacionais?
Tem que cravar?
Cravar agora. Estamos aqui no dia 20
de julho.
Um deles
vai. Pode ser essa cravada? Não, eu acho que a chance da Juventus é muito maior.
Também. Porque... Eu acho que da Juve.
Porque o Barcelona, querendo ou não, tem um Real Madrid pra concorrer. Então acho que é muito mais difícil.
Tem o Atlético, né? O Atlético sempre...
Pode beliscar. Mas eu acho que sim, a Juventus.
Ainda mais tem negócio de Cristiano Ronaldo aí, né? A imprensa espanhola é brincadeira, né? Todo dia bota.
Essa novela tá demais aí. E falando em Atlético, uma outra novela é o Suárez agora também. Onde que o Suárez vai jogar? É uma coisa pros próximos capítulos.
Parece que
no próximo Gringolândia a gente já pode ter essa resposta, né? Inclusive.
Apareceu aí a oportunidade dele ir pro Borussia Dortmund. Teria sido oferecido, porque o Haller, né, descobriu um tumor aí, né? Enfim. Contrato difícil, né? Trouxeram o lugar do Haaland e aí, depois de uma semana, o cara descobre o tumor. Mas enfim, um abraço pro Haaland, uma boa recuperação aí, vai dar tudo certo. Thiago Benevenuti, seu destaque final aí pra gente passar a régua nessa edição.
Meu destaque final? Ah, eu cravei agora que a Juventus vai ser campeã italiana. Beleza.
E aí o Barcelona não vai. Barcelona. Eu tô cravando que o Barcelona não vai.
Eu não tô cravando nada do Barcelona. Tô cravando que o Barcelona vai voltar a ser competitivo.
Não, eu tô brincando, não dá pra cravar porque eu não sei como é que vai encaixar, não. Sabe esse ataque aí, ó? Aubameyang, Depay, Lewandowski, Rafinha, Dembélé, é um ataque bom demais.
É um ataque. O material que o Xavi tem é muito importante. Acho que o meu destaque é isso. Acaba sendo ficar de olho no Barcelona, que volta a ter um protagonismo. Acho que o Lewandowski mudaria qualquer clube de patamar. É um baita jogador, duas vezes melhor do mundo. Não é aquele jogador melhor do mundo que você fala, ah, mas não tinha. Não, ele foi merecidamente duas vezes, uma e meia, né? Que a outra meia é do Messi, que bola de ouro ficou com o Messi.
Isso é piada.
Mas é isso. Acho que é ficar de olho. Tô ansioso pra voltar a temporada logo, pra ver essas contratações. É mais uma janela. E vou prometer uma coisa aqui. Não sei se posso.
Não sei.
Na temporada passada.
Se você cumprir, pode.
Na temporada, porque não depende só de mim. Mas na temporada passada, a gente fez um avaliador de elencos. Não sei se você lembra.
Sim.
Fez, inclusive, o PSG tava em primeiro e o United em segundo.
Sim.
Muito por conta de Messi e Cristiano. A gente empolgou.
Ah, mas
se
todo
você
mundo.
Olhar lá, o City e o Liverpool tava logo atrás. Então, sim, que foram times, o Real Madrid também tava bem. Vamos fazer de novo.
Bora,
vamos. De novo com esse reforço, a gente vai esperar, claro, porque pode chegar mais gente, pode mudar mais gente.
A janela vai até setembro.
Pois é, então, acho que é um bom ponto ali pra fazer. É iniciando a temporada, que não falta tanto mais não, né?
Fala, não, a gente
falta
vai ter
15 dias?
É, a gente tem esse Gringolândia agora dia 20, né? Que a gente tá gravando dia 20. Depois tem da semana que vem, que a gente grava 27 ou 28. E aí na semana seguinte é pré-começo de algum campeonato. É. Que agora não tem o calendário aqui de cabeça, mas as grandes ligas já começam o primeiro fim de semana de agosto.
Pois é. Então a gente faz esse avaliador de elenco antes. Tô prometendo aqui.
Então,
Thiago Benevenuti. Cláudio Raba, se você estiver ouvindo o podcast, vou te mandar e-mail em breve.
O Bené já tá prometendo trabalho que todo mundo terá, né? Teremos, eu ia falar teremos, porque todos nós colocaremos a mão na massa. Mas é isso aí, Bené. Então, um abraço pra você.
Tamo
sempre
junto,
um prazer.
Sempre uma honra.
Um abraço pro nosso editor, Maurício Mota, hoje também atacando de comentarista. E pra todos os nossos ouvintes aqui do Gringolândia, mais uma edição no ar. A gente volta, então, na semana que vem, já no clima aí de fim de pré-temporada para alguns clubes e começo de liga chegando para outras equipes, hein? Um abraço, galera. Até a próxima.